como se costura a literatura infantil para falar desses temas que são difíceis e que são reais, fazem parte da vida das pessoas. Falar de preconceito, de racismo, de homofobia, de gordofobia, de discurso feminista ou machista, né? São coisas da sociedade que o livro também acaba abordando, né? Mesmo infantil, ou não.
Sim, o compromisso da literatura, ele não tem necessariamente um compromisso útil. Então, a ensinagem, a literatura, ela não tem esse compromisso de ensinar. Ela tem um compromisso de realmente nos ativar nossa sensibilidade. Mas ela também é utilizada para discutir diversidade, discutir temas que talvez eles são difíceis de serem consumidos ou digeridos pela sociedade. Eu acho que é por isso que é interessante, gente, que pais que estão em casa, independente de onde você mora, zona rural, interior, cidade, que os pais se preparem para essas leituras, porque a gente não pode negligenciá-las. Elas estão aí e a gente tem que saber trabalhar, mediar. E são temas do dia a dia. A literatura nada mais é, como bem disse a Adri, algo que retrata, que fala do nosso dia a dia. Então, se são temas que estão no nosso dia a dia, por que que eu tenho que distanciar dessa literatura? Pelo contrário, a diferença está no processo de mediação que o professor pode articular e também que os pais. Os pais, por vezes, às vezes se sentem perdidos. Ah, que obra, eu não tenho esse conhecimento, né, a qualificação para orientar meu filho sobre a escolha de um livro. Mas por que não ir em busca? Se a gente não tem, eu posso trocar uma ideia com o professor, eu posso trocar uma ideia com a bibliotecária, eu posso ir na biblioteca pública daqui, na biblioteca da estação, na casa de leitura que tem lá na Câmara Municipal, por exemplo. Eu posso utilizar a biblioteca escolar, a biblioteca que tem na sua escola. Aliás, eu acho que as bibliotecas de escola, elas são, por vezes, subutilizadas. Elas deveriam ser mais abertas à comunidade. E talvez, no fundo, elas são abertas à comunidade. E a comunidade que não procura. Então, Beverly, temas polêmicos têm que sim estar no mundo literário. Só que a diferença é, como tu bem dizes, como trabalhar algum tema com um perfil de criança, um perfil de adolescente. Vem o professor mediador preparado e vem um pai, uma mãe interessados em aprender sobre.
Aliás, eu queria até perguntar para a Adri, né? Eu sei que a Adri trabalha em escola, né? Prof também de escola. Escola pública, se não me engano,
sim,
né? Como é a realidade? Porque a gente, às vezes, tem um pensamento que talvez não seja real, de que as famílias não têm dinheiro para chegar na biblioteca. E o livro não é, vamos ser honestos, não é a prioridade. A gente tem que comer, botar comida na mesa, outras coisas. Então, o livro ele não fica num rol de prioridades. Como é que está a cena hoje entre este buscar e o ter acesso?
Bom, eu já estou... Hoje eu trabalho no departamento do livro da leitura, né? Mas fiquei durante quase 15 anos dentro da biblioteca escolar. E eu vejo, assim, que principalmente nessas escolas onde as crianças não têm muito acesso no sentido de compra, como tu disseste, as crianças buscam, sim, os livros, as crianças levam para casa e a gente tem retornos muito positivos das famílias. Muito positivos mesmo, porque é aquilo que a gente falava, a literatura, ela vem também para te ajudar, porque muitas vezes os pais, eles não sabem como tratar aquele assunto, e muitas vezes os pais até mandam um bilhete para a escola, para a prof, né? Ah, eu preciso abordar, por exemplo, a sexualidade com uma criança de 8, 9, 10 anos. Então, às vezes, você tem, sim, uma história que está trazendo isso. Ou a criança perdeu a avó, e aí ela... Ai, como é que eu vou trabalhar isso? E muitas vezes a gente também começa a perceber na criança essa perda, e tu pode estar trazendo a literatura para a criança perceber que ela também passa por isso, que... Ah, que interessante, esse personagem também perdeu a avó.
As aflições dos adolescentes, aflições. Por exemplo, Adri, tem uma obra chamada A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, que ela colabora, não quer dizer que a literatura vai resolver, não é isso? Uhum. Ela colabora para você tentar resolver seus conflitos. E essa obra fala de uma menina que passa para a adolescência e que tem as suas angústias com o seu corpo, com o seu dia a dia, o desenvolvimento, a relação com o pai, com a mãe, com a família. Então, essas obras, elas não resolvem, mas ela, como a Adri diz, ajuda a entender o mundo.
Elas amenizam, né? E aí você acaba sendo ajudado por uma obra literária. Então, importante é você buscar, e como disse a Vânia, né, da família também estar percebendo ali, porque muitas vezes a família não consegue trabalhar isso sozinha. E lá na literatura, ela pode trazer um sentimento, né? Ajudar a trabalhar esse sentimento na criança.
Bem bacana. É, vou só colaborar aqui com... Eu lembro de uma série que, inclusive, eu usei em casa também com a minha filha, que é muito bacana. Tem vários outros. Vocês podem colaborar também, gurias, com os que vocês conhecem. É uma série que são kits de livros, né? Que pergunta assim... Quando me sinto bondoso, né? Quando me sinto nervoso, quando me sinto com ciúmes, quando me sinto sozinho, que eram abordagens bem infantis, né? Com bichinhos, e os bichinhos contavam uma historinha de como eles se sentiam num cenário quando eles ficavam nervosos, tristes, sozinhos, raivosos, né? Que são abordagens para a gente fazer nesse mundo mais contemporâneo, que essas coisas são atuais, né? Não sei se vocês têm alguma contribuição que vocês querem. A Vânia trouxe um kit livro aqui, né, Vânia?
Ai, eu trouxe,
muita
sim.
Coisa legal.
E você falou do dia, né, internacional do livro infantil, no dia 2 de abril, que a gente comemora. E justamente se comemora esse dia pelo nascimento de Hans Christian Andersen, né, que foi o grande adaptador das fábulas para a linguagem infantil. E fábula também é incrível para trabalhar isso com a criança, né? Como você falou dos bichos, as fábulas são os animais que conversam. Então, o quanto essas fábulas podem ajudar. E a gente falava antes da questão também da família, muitas vezes não. Ah, mas eu não posso comprar um livro, ou eu não sei contar histórias. Quanto a gente está perdendo no mundo de hoje o resgate das histórias antigas também. Uhum. Então, a gente resgatar a Sanguanel, a gente resgatar o Homem do Saco, que as crianças não conhecem mais.
Verdade, não conhecem mais. E mesmo histórias que são da família da gente, né? Eu acho que todo mundo passou alguma experiência na nossa região, né? De ter poucos recursos, de os pais serem muito, muito criativos, né?
Muito.
Seja na gastronomia, inventavam coisas com pouco ingrediente, ou na questão do imaginário. Contar como é que viviam os avós, né? Como foi a saga de ter vindo, quem sabe, de outro país para a região, ou de ter chegado aqui e encontrado outros povos, enfim, essas coisas são bacanas também, né?
Claro, inclusive não só para leitura, mas como para escrita. Eu sempre digo, se às vezes tu tem dificuldade na escrita, começa pelo aquilo que tu mais conhece, que é a tua vida. Começa a escrever sobre ela, sobre teus pais, mas para isso, então, eu tenho que ouvir esse pai e essa mãe. E muitas vezes, esses pais, mais, né, que têm uma certa idade, eles ficam com receio de partilhar porque tem um sotaque, porque tem um jeito de falar que eles não entendem como padrão. É essa a grande riqueza de uma narrativa, de uma narração de história oral. Aquilo que está na tua vida contado a partir do jeito que você fala, do jeito que tu sabe falar. Essa é a grande riqueza, tanto do sotaque mais puxado para o italiano, para o alemão, brasileiro, enfim. O jeito que você fala, esse é o jeito fundamental. Não há receita para contar histórias.
Bem bacana isso. Olha que coisa linda que a Vânia acabou de falar. Deixa eu só colocar o recadinho do Lídio Troian. Ele ligou para cá enquanto a gente estava conversando. E ele diz o seguinte: quando eu tinha 7 anos, não tinha dinheiro para comprar livro, né? A família não tinha dinheiro para comprar livro. E aí ele pediu um livrinho emprestado. E em 2 dias ele leu todo o livro, e até hoje, 7 anos, ele tem, suponho, né, seu Lídio, mais 50 a mais, talvez, né? Ele ainda tem a história na memória dele. Que coisa linda isso, né?
É. E aí, será que seu Lídio passou adiante? Seu Lídio, olha o desafio, então, partilhe essa história, né, com quem está ao seu redor.
Bacana, bem bacana. Com certeza o Lídio deve ter partilhado muitas vezes com filhos, com netos.
É, eu tenho a minha história, né, você falou das histórias, a minha história de infância, assim, é uma história que a minha avó contava para minha mãe e que a minha mãe me contava quando era criança e que hoje eu conto para os meus alunos, né, conto, faço as contações de história, e é uma história que bate, assim, na minha vida, assim, e que eu nunca mais esqueci. E até foi numa contação que eu fiz numa das feiras do livro, uma senhora na minha frente começou a chorar. Ela chorava, assim, compulsivamente. E no final ela veio, ela me abraçou e ela disse: que bom que eu ouvi essa história, que bom que você partilhou essa história, porque essa é a minha história de infância também. Então, quer dizer, é uma história que é muito antiga. E a gente está perdendo muito isso, né? A gente está perdendo as nossas histórias de vida. A gente está perdendo de ouvir os nossos avós contando as suas histórias. De trazer essas histórias mais antigas que vieram, tanto com os italianos, como hoje já vem com esses novos imigrantes. Então, a gente precisa resgatar isso, para que isso não se perca. Porque o próprio folclore, né, que a Vânia está aqui com um livro de folclore brasileiro, o próprio folclore está se perdendo. Você entra hoje dentro de uma sala de crianças com, do terceiro, quarto ano ali com 9, 10 anos, eles, eu não sei, Vânia, como é que você vê isso, mas eles não conhecem mais, eles não conhecem a história do Saci, eles não conhecem mais a história da mula sem cabeça, muitos deles não conhecem. Como também os contos de fadas não estão sendo mais contados. E a gente sabe da importância que um conto de fadas tem na vida da criança.
Bem legal.
É, eu tenho, mas também ao mesmo tempo, Adri, a gente vê que tem bastante professor fazendo trabalho, resgatando essas histórias e trabalhando com projetos, iluminando essas histórias. Uhum. E eu quero aqui fazer um cumprimento a esses educadores, porque graças a eles, talvez como a Adri disse, por conta das crianças, nem sempre isso está se perpetuando. Mas graças a professores comprometidos, professores e professoras, essas lendas, esses projetos, né, esses contos de fadas estão retornando.
Gurias, a gente está chegando aqui na reta final da entrevista e a gente precisa falar da cena transformadora que o Quindim veio, né, e acabou fazendo como protagonista. Eu queria pedir para vocês como é que está esse cenário, os livros de qualidade, os livros que hoje, quantos livros tem lá disponíveis, os horários de funcionamento, o que o Quindim está fazendo e como isso ainda vai repercutir mais para frente.
Eu vou só fazer abrir uma brechinha e a Adri vai complementar. Eu só quero te dizer para quem está em casa que o Quindim, que a Biblioteca do Quindim empresta 15 livros. Pode levar para casa 15 livros e degustá-los sem custo algum. Além disso, a gente tem uma equipe de voluntários, tem o presidente, que é o Volney, tem o vice, que é o Roger, que não estão aqui na cidade, mas que se empenham para quê? Para que essa criança e esse adulto visitem essa instituição, né? Visitem a biblioteca e que também comecem a partilhar literatura com quem não tem acesso. E quem vai falar um pouquinho mais sobre, então, o Instituto hoje é a Adri.
Então, nós estamos, já passamos dos 100 dias, né, abertos, muito felizes. Já passou muita gente pelo Quindim. Nós temos já quase 70 associados. Então, temos, além de abrir de quarta a sexta-feira, das 10 da manhã às 17 horas, a gente abre também sábados e domingos, da 1 às 18, das 13 às 18 horas. Então, o Quindim está lá aberto, na rua Henrique Ribold, 31, do bairro Santa Catarina, junto ao Centro Cultural Moinho da Cascata. E o que a gente percebe, assim, é que tem muita gente procurando. E isso nos deixa muito feliz. Porque muita gente diz, porque os livros estão deixando de ser lidos, essa procura não. O que a gente viu lá no Quindim é o contrário. A gente está num movimento bem, bem do contrário. As famílias passam sábado à tarde, o sábado todo lá, no domingo. E também lembrando, pais, que no segundo sábado e no quarto sábado do mês, a gente tem um projeto chamado Papai e Mamãe Contam Contos e Histórias. Então, os pais estão indo lá com seus filhos contar histórias para outros filhos. A Beverly, inclusive, vai ser uma das nossas contadoras.
Boa,
lá,
com certeza,
né?
Promessa é dívida.
É, então, acho que esse cenário de levar essa literatura de qualidade para todos os cantos dessa cidade, né? São mais de 5 mil obras, todos os livros passam por um crivo, né, por critérios de seleção, para que realmente chegue à casa da criança um livro que a transforme, que a humanize, que a liberte, um livro que tenha uma ilustração que lhe chame a atenção, que mexa com os seus sentimentos.
Muito lindo. Eu só queria, assim, não posso deixar de fazer quase que um depoimento, né? Quem é assim como o seu Lídio, passou por dificuldades financeiras na infância, cuida de tudo, não só do livro, cuida de tudo, uhum, né? Mas do livro também. E como é bom uma criança ter acesso a um livro novinho, limpinho, que não tá rabiscado, que não tá rasgado, né, que não tá dobrado. Como é bom. E o Quindim, eu já fui várias vezes lá, prima por esse tipo de livro, né? Livro de excelente qualidade, mas também livros esteticamente com cara de novos, né? Com cara de coisa boa, nova. Como é bom, como isso faz, porque também tem uma mensagem que se passa, né? A mensagem de você é importante, isso, a ponto de ter o melhor livro possível, né?
E isso é o que a gente fala da experiência estética. né? Porque o livro também é cultura, o livro também é arte. E muitas vezes você pega um livro, vou pegar um livro até aqui, é da Vânia citando, é do Insetolândia, que é do nosso, do Marcos Kirsch, que é daqui, que ele é todo feito em aquarelas do Antônio Giacomin. Gente, esse livro, ele é uma experiência estética, além, acima de tudo, ele é uma experiência
conjuga
estética.
Conjuga duas expressões, a arte plástica e a arte escrita.
Maravilha, esse livro é deixa todos os livros, dá os títulos.
Sim,
aí, você escolheu.
Rapidinho,
você
gente.
Escolheu, tem que
eu
dizer,
aproveitei,
né?
Para trazer, para valorizar também autores caxienses. A gente tem o Amarelo, da Elaine Pasquale Cavion. Também aproveito para.
Que é dos IPs, né? O IP Amarelo, né?
E ela tem uma linguagem um pouco poética também. Os Deliciosos Biscoitos, de Oma Guerta, que é bem prosa, da Maristela Deves. Também a gente tem, para quem gosta de poemas e comidinhas culinária, então, envolvendo poesia, Poemas e Comidinhas, da Rosiana Murray, o filho dela, André Murray, e com ilustrações de K.O. Cruz Alves. E a gente tem também, claro, nosso clássico Mário Quintana, e eu trouxe aqui Sapato Furado, mas sugiro também Lili Inventa o Mundo, e dentro dele a Adri falou antes sobre a questão da morte. Tem poemas que subliminarmente trabalham a ideia da morte. Dorme Rosinha é minha dica. A gente tem também outra caxiense aqui, O Sumiço do Canário, que é da Alessandra Heck. Bem, uma obra que conversa com a nossa realidade. Agora, um poeta mato-grossense fantástico que tem que estar na listinha de todo mundo, Manuel de Barros, eu trouxe Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Thinkstar.
Maravilha. Isso. Gurias, obrigada pela presença
de vocês. Beverly, antes de tu terminar, né, já que você trouxe esse assunto, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E a gente até, depois, se tu quiser, a gente tem aqui um trechinho.
Então tem que ser agora, que eu tô fechando o programa.
Ó, anote aí, gente. Olha só, é uma história que falou sobre a construção de um vestido imaginário. E com que a senhora o corta? Com a tesoura da imaginação. E com que a agulha o cose? Com a agulha da fantasia. E com que linha? Com a linha do sonho. É a Dona Aranha, costureira, contando como ela faz, como exercita seu fazer para Narizinho e para Emília.
Maravilha. Vânia, obrigada pela tua presença. Um forte abraço.
Obrigada a todos.
Adriana, obrigada pela presença, viu?